O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Aquele abraço. Bom, meus amigos do esporte. O Cascavel, representante do Brasil na Taça Libertadores da América, foi o grande campeão quando venceu o Peñarol do Uruguai pelo placar de 3-1. Jogo difícil. Uma coisa que me chamou minha atenção no time do Cascavel, o Cascavel joga diferente das outras equipes que estão atuando no nosso futsal. Claro que tem alguma coisa semelhante, mas tem muita diferença. Eu vi o Cascavel utilizando rodízio de alas, rodízio circular de três, em alguns momentos o rodízio total, e outras situações interessantes do futsal. Porque a coisa está muito parelha, muito semelhante. Os times estão jogando de uma maneira parecida. E um pecado capital hoje nas equipes que eu vejo jogando no futsal brasileiro, algumas equipes cometem o erro de não usarem o balanço defensivo. Não existe muita preocupação com o balanço defensivo. E as equipes oferecem muito contra-ataque. Um dia desse eu estava conversando com alguém que trabalha numa equipe de futsal, no RN, e ele falava sobre a equipe. Não dá para avaliar porque a equipe é superior, bem superior às outras. Você não pode avaliar uma equipe quando joga com outra bem mais fraca do que a sua. Mas eu vi dois erros gritantes: a ausência do balanço defensivo, e oportuniza, dá muita oportunidade de contra-ataque para o adversário. Isso é ruim, porque o futsal é uma caixa de surpresas. De repente, num bote, a equipe adversária faz o gol e ganha o jogo. Claro que todos erram, mas eu estou observando, principalmente nas categorias de base, as equipes erram muito na saída de bola, exageram. Parecido com aquele jogo do Fluminense, e até porque hoje muitos treinadores de futebol de campo estão copiando as ações utilizadas pelos times de futsal. O futsal hoje serve de parâmetro, serve de estudo para muitos treinadores que atuam no futebol brasileiro. Isso é muito bom. Mas eu vi o time do Cascavel, um time diferente. É um time diferente. Um time bem estruturado, super organizado. O seu treinador, Cassiano Clay, hoje é um destaque no futsal do Brasil. Cara simples, né? Não tem muita bossa, não tem muita conversa. Simples, mas um trabalho grandioso, um trabalho bacana. Não precisa muito da prancheta, tanto de prancheta, prancheta para lá, prancheta magnética para cá e para lá. É isso hoje que predomina, os treinadores, os técnicos falando difícil. Eu conversava com um ex-atleta meu e ele disse que estava no CAI, que estava acontecendo um jogo lá. E o treinador pediu tempo e ele disse que ficou por trás do treinador ouvindo o que ele estava dizendo e não entendeu nada daquilo que ele estava falando para os alunos. Ora, se ele não entendeu, imagine os alunos, categoria de base, talvez sub-15, sub-14, sei lá, sub-12. Imagine se os alunos entenderam alguma coisa que o treinador estava falando. Isso começou com o Sebastião Lazzaroni, né, falando difícil, e Cláudio Coutinho também usava uns termos complicados, como o Velarpe e por aí vai. Mas faz parte, cada um fala o que quer, cada um usa a prancheta no tempo que quiser, cada um pede seu tempo no tempo, no tempo, no tempo que quiser, não é? Na hora que ele bem entender. São as histórias, as facetas de todos. Por falar em treinadores ou técnicos, existe um fato interessante. Eu observei isso nos últimos anos em que militei, que ainda tive oportunidade de atuar nos jogos escolares e alguma coisa desse tipo. Aqui em nossa região não existe um respeito, um entendimento do que seja o técnico ou o treinador da equipe. Normalmente, esses técnicos ou treinadores, inclusive eu, eles são mal recebidos, mal interpretados. Alguns acham que têm até o direito de desrespeitarem, de criticarem, de menosprezarem. Quando eu fui ajudar a equipe do Catolé, que foi campeã em 2011 do Campeonato Paraibano, Eu tomei conhecimento que pessoas, se tem nenhum conhecimento, porque tem um detalhe interessante do futebol, alguém diz, fulano é entendido de futebol. Muitas vezes ele é conhecedor dos fatos, dos acontecimentos, mas ele não entende de tática, de técnica. Ele é sabedor daquilo que está acontecendo no futebol brasileiro. Assim como acontece na política, que cada um tem sua opinião, e tem aquele chavão que dizem por aí que todo brasileiro é técnico de futebol. Muitas vezes pensa que é, mas não é. Pensa que é, mas não é. Aqui mesmo tem pessoas que tiram onda aí de comentarista. E muitas vezes eu vejo aberrações, né, nos microfones. Pessoas que nunca pegaram um livro, que nunca tiveram coragem de estudar, que não sabem nem o que... porque jogam por aqui, por ali, que nunca treinaram, tem mais essa, né, que nunca treinaram. Então, voltando à questão dos treinadores e dos técnicos, eu vi uma diferença muito grande em relação a Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu tive oportunidade de participar dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, lá em Pau dos Ferros, várias vezes, vários anos, e era uma disputa acirrada, fortíssima. Reunia todas as cidades do Alto Oeste, depois criaram a sede de Marizal, e aí diminuiu a participação lá em Pau dos Ferros. Mas eu vi uma coisa interessante, um carinho por parte dos alunos e torcedores em relação aos treinadores, aos professores treinadores ou técnicos das equipes que participavam do Gernes. Existe um respeito, um carinho e um reconhecimento por parte dessas pessoas. Aqui predomina muito a questão da chateação, zombaria, do descrédito. Eu estava numa repartição em Catolé, onde trabalhava, e uma pessoa que trabalha na área da educação, ela dizia, todos os professores de educação física são iguais. Não é verdade. Todos os advogados não são iguais. Existe uma coisa chamada inteligência, existe uma coisa chamada vontade, interesse de aprender. Existe outra coisa chamada amadurecimento, profissionalismo. Nem todos são iguais, não é verdade. Nem todos os secretários de escola são iguais, nem todos os professores de matemática são iguais, nem todos os diretores de escola são iguais. Então ela não podia dizer isso. Com todo respeito aos professores de educação física, muitos se intitulam de técnicos de futebol, de futsal, porque lá no curso de educação física, a gente não aprende a treinar time, a gente aprende a dar aula. Você aprende a treinar time dentro da prática, nos cursos de especialização, de mestrado, por aí vai. E nos cursos de treinador de futebol, de treinador não, de técnico de futebol, porque existe uma distância enorme, treinador é aquele que não é diplomado, né? E técnico é diplomado. Eu, por exemplo, sou formado em educação física, tenho especialização em ginástica escolar e era sócio da Associação Brasileira de Técnicos de Futsal, mas eu nem renovei mais minha carteira. Então, eu sinto isso. Em nossa região, falta esse carinho, esse reconhecimento, esse respeito em relação àquelas pessoas que ficam no banco, que sofrem, que gritam, que pulam, mas que sofrem, porque todos querem ter um resultado positivo. Porque, lamentavelmente, no nosso Brasil, você vale aquilo que você pesa. Se você é campeão, você é bacana, é o melhor do mundo. Se você perde, você não vale nada. E muitas vezes ninguém avalia a equipe que você está à frente. Eu fui feliz no meu trabalho quando eu procurei desenvolver o desporto escolar. O desporto escolar. Eu fui campeão várias vezes em jogos escolares e outros torneios, outras competições da região, mas era só uma equipe minha perder para que o mundo viesse abaixo. Aí todo mundo caía falando mal e criticando. E aqui nos jogos escolares nós participamos de 4 modalidades, e nós fomos campeões do futebol de campo, fomos campeões do futsal infanto-juvenil, fomos campeões do futsal feminino e não conquistamos o título na categoria juvenil. Nessa época era juvenil, infantil, e hoje é sub-12, sub-14, sub-14, aliás, e sub-17 nos Jogos Escolares da Paraíba. Mas aí falaram tanto mal de mim, criticaram, professores mesmo falando mal e menosprezando, tentando ridicularizar, falando mal de mim perante os alunos, só porque a minha equipe perdeu. Mas a minha equipe do estadual foi campeã tantas vezes nos Jogos Escolares, tivemos conquistas brilhantes, mas isso é natural, nos jogos você perde, empata e ganha, isso. Você só colhe esses resultados se você estiver lá. Então eu lamento muito isso, a falta de reconhecimento, o respeito, o carinho, e entender que nós estamos ali porque nós somos responsáveis por um trabalho grandioso, porque é nas escolas que surgem os grandes valores do nosso esporte. Lamentavelmente, as escolas hoje já não estão mais com esse propósito. Eu vi aí nos Jogos Escolares o Luzia Maia, por exemplo, que é uma escola grande e tem muitos alunos. O Luzia Maia não participou da categoria sub-14 do futsal. Participou da categoria sub-17. E aí vem fatos interessantes. A equipe do Luzia Maia, por exemplo, é uma equipe do Luzia Maia que não se saiu bem nos jogos. E aí o professor abandonou a equipe. Nos Jogos do Estado da Paraíba, que é outra competição, essa mesma equipe estava jogando e o professor que havia abandonado a equipe se aproximou porque a equipe estava bem e, por sinal, foi campeã dos jogos. Então, isso repercute muito mal perante os alunos, cria uma imagem negativa e isso é ruim para o esporte. Pois é, amigos, um abraço. Fiquem com Deus.